Eliezer David Medeiros, recorrida coligação Juntos por Campo Grande, relatoria da juíza Elizabeth Anache. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Consulta o ilustre procurador.
Mantenha, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora presidente, tem uma preliminar aqui que eu estou afastando, em que o recorrente alega que, como ele cumpriu de imediato a determinação de retirada da publicação do seu perfil do Facebook, da publicação dos dados da pesquisa irregular que ele publicou, ele diz que ele estaria isento da multa. Então, eu estou afastando essa preliminar de perda de objeto.
Doutor César. Desembargador João Maria. Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
De acordo.
Doutora Raquel.
De acordo.
Pode prosseguir.
No mérito, eu estou confirmando a sentença que foi proferida pela 53ª Zona Eleitoral de Campo Grande, pelo juízo da 53ª Zona Eleitoral. Aqui o fato é o seguinte: um jornalista, aqui qualificado como jornalista, divulgou uma pesquisa sem registro, sem prévio registro, no dia 2 de outubro, às 16h07. É um gráfico com os seguintes escritos: vamos fechar no primeiro turno, Ibope, Campo Grande, não divulgada, e aí os percentuais para cada candidato, ele dizia. E quando compartilhou, ele ainda disse: vamos matar no primeiro turno, que dá. Enfim, eu verifico que o recorrente realmente compartilhou uma imagem contendo um gráfico na tentativa de expressar visualmente dados percentuais das intenções de voto, com inequívoco intuito de propalar a suposta pesquisa realizada com eleitores, tanto que o gráfico contém o nome de uma famosa empresa de pesquisa, no caso, o Ibope, né? E o que leva a crer que tinha a nítida intenção de influenciar o eleitorado na data do pleito, uma hora antes do fechamento das urnas. Então, por conta de todos de argumentos que eu deduzo aqui, de farto precedente que transcrevo e cuja leitura eu peço vênia para deixar de ler, eu estou confirmando a sentença de primeiro grau que aplicou a multa no valor mínimo. É um valor alto, mas é o mínimo, R$ 53.205,00, que é a divulgação de pesquisa eleitoral sem observância dos requisitos legais. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor César.
De acordo.
Desembargador João Maria.
De acordo.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
Acompanho a relatora.
Doutora Raquel.
Acompanho a relatora.
Esta corte, em decisão unânime, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora com o parecer. Número 5 da pauta, recurso eleitoral 511-64-2016, origem 11ª Zona Eleitoral, Rio Brilhante, recorrente de Jair Gomes, recorrido órgão de direção municipal de Rio Brilhante, do Partido da Social Democracia Brasileira, e recorrida também à Justiça Pública Eleitoral. Relatora, juíza Thelma Valéria da Silva Marcon. Eu consulto antes o procurador sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
De Jair Gomes, busca aprovação de suas contas de campanha relativas às eleições de 2016, que foram julgadas como não prestadas. De início, verifico que o processamento das contas se deu sobre o sistema simplificado. Assim, nos termos do artigo 62 da Resolução 23.467, havendo impugnação e irregularidade identificada pela análise técnica ou manifestação do Ministério Público Eleitoral, contrária à aprovação das contas, e não sendo possível decidir pela regularidade das contas, deverá o rito ser convertido para o ordinário, intimando-se o prestador para, no prazo de 72 horas, apresentar prestação de contas retificadora acompanhada dos documentos. Destarte, em prestígio aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da primazia da resolução do mérito, excepcionalmente conheço dos documentos juntados com recurso. No mérito, consoante o parecer conclusivo elaborado pelo cartório eleitoral, foram detectadas as seguintes irregularidades. Primeira irregularidade. Quanto à ausência das peças obrigatórias, verifico que a prestação de contas retificadora apresentada um dia após a prolação da sentença, mas antes de sua publicação, supriu a falha apontada, vez que todas as peças que não haviam sido apresentadas constaram na prestação de contas retificadora. Em relação ao recebimento de doação estimada de outro candidato no valor de R$ 60,00, referente à doação de santinhos, não declarada nas contas do prestador, tenho que não consiste em irregularidade, quando, como no caso, para a doação recebida foi emitido o respectivo recibo eleitoral e apresentada a respectiva nota fiscal emitida em nome de candidato doador, sendo a doação devidamente registrada nas contas do recorrente. Quanto à omissão de receita estimadas, que duas delas, no valor de R$ 100,00 cada uma, referem-se à doação de serviços contábeis e advocatícios, e, segundo a jurisprudência, sequer constituem gastos de campanha, sendo desnecessária a sua contabilização. Todavia, tendo sido apresentados os respectivos recibos eleitorais e os contratos de doação de doações de serviços com o devido registro nas contas, conclui-se pela inexistência de irregularidade neste ponto. Relativamente ao recebimento de cessão de veículo de terceiro no valor de R$ 1.500,00, em que o prestador não comprovou a propriedade do doador, releva notar que o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 1º da resolução, excepciona a emissão dos recibos eleitorais para doações estimáveis de bens móveis recebidos de um único doador e inferiores a R$ 4.000,00. Logo, o recorrente não era obrigado a emitir recibo eleitoral para utilizar na campanha o veículo recebido em cessão. Nessa mesma linha da resolução, que dispensa a comprovação de prestação de contas da cessão de bens móveis no valor de até R$ 4.000,00, trata-se, pois, de inovação para as eleições de 2016, que faculta a comprovação dessas doações, porém não exime o prestador de declarar regularmente essas receitas recebidas. Conquanto seja facultado a emissão do recibo eleitoral e a comprovação das contas de cessão de bens estimáveis em dinheiro no valor de até R$ 4.000,00, como ocorre na espécie, não está o prestador dispensado de registrar nas contas o valor das operações. De efeito, verifica-se que houve o registro da cessão de veículo nas contas, bem como a emissão de recibo eleitoral e a apresentação de contrato de cessão, não subsistindo, portanto, a referida irregularidade de falta de comprovação da propriedade do veículo de terceiro. Quanto à omissão de três despesas no valor total de R$ 1.800,00, identificada mediante o confronto das notas fiscais eletrônicas, que o recorrente, com a prestação de contas retificadora, apresentou as referidas notas fiscais das despesas e os respectivos comprovantes de pagamento, que foram devidamente lançadas nas contas, como se infere do demonstrativo de receitas e despesas. Portanto, suprimida também essa regularidade. Por fim, quanto à divergência entre o número da conta bancária informada e o extrato bancário encaminhado à Justiça Eleitoral, verifica-se tratar de mera inconsistência que foi suprida com a apresentação das contas retificadoras. Ante o exposto, contrariando o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha. É como voto, senhora presidente.
Como voto, doutor Andrei.
Acompanho a relatora.
Doutora Raquel.
Acompanho a relatora.
Doutora Elizabeth.
Com a relatora.
Doutor César.
Também estou de acordo.
E desembargador João Maria.
De acordo.
Em decisão unânime, esta corte deu provimento ao recurso nos termos do voto da relatora contra o parecer. 6º, recurso eleitoral número 222/2016, 28ª zona eleitoral, Carapó, recorrente André Luiz Nese de Carvalho, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria da juíza Thelma Marcon, a parecer e o consulto ilustre procurador.
Confirmo, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
André Luiz interpõe recurso da sentença proferida pela 28ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições de 2016. Da preliminar de nulidade de sentença. No sistema simplificado de prestação de contas, em havendo impugnação ou irregularidade identificada pela análise técnica ou manifestação do Ministério Público contrária à aprovação das contas e não sendo possível decidir pela regularidade, o feito deverá ser convertido para o rito ordinário, Ainda que não tenha sido determinada a conversão do feito para o rito ordinário, o prestador, após o parecer ministerial pela desaprovação das contas, manifestou-se nos autos, apresentando a petição e documentos de folhas. Entretanto, releva notar que a irregularidade que deu causa à desaprovação das contas, que era a ausência de movimentação financeira dos recursos pela conta bancária específica, além de reconhecida pelo próprio recorrente, não comporta saneamento por meio de prestação de contas retificadora, e muito menos pelos documentos apresentados, tornando inócua eventual decretação de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para a ciência ao Ministério Público e apreciação pelo magistrado dos documentos apresentados após parecer ministerial. Por outro lado, ao contrário do que alegou o recorrente, houve na sentença recorrida a expressa manifestação acerca da petição e documentos juntados, concluindo pela improcedência da alegação do prestador, ora recorrente. Assim, além de não existir a nulidade suscitada, a irregularidade que deu causa à desaprovação de contas não pode ser suprida com a apresentação de contas retificadoras. Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
Estão todos de acordo? Pode prosseguir.
Consta dos autos que o recorrente efetuou o pagamento de todas as despesas de campanha no valor de R$ 8.966,21, sem o regular trânsito desses recursos pela sua conta bancária, pela destinada à movimentação financeira da campanha, motivando assim a desaprovação das contas. O uso de recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas implicará na desaprovação das contas. Portanto, descabida a alegação do recorrente de que a prestação de contas num sistema simplificado, como no caso, dispensa a movimentação dos recursos financeiros arrecadados pela conta bancária específica. Ao contrário do que entende o recorrente, o total das despesas contratadas e registradas na prestação de contas serve como parâmetro para o enquadramento da prestação de contas no limite máximo de R$ 20 mil para adoção do sistema simplificado de contas em municípios com mais de 50 mil eleitores, não consistindo exceção à obrigatoriedade do trânsito pela conta bancária de todos os recursos arrecadados em campanha, inclusive os doados pelo próprio candidato, como na espécie. A utilização de recursos financeiros sem o devido trânsito pela conta bancária destinada à movimentação financeira da campanha constitui falha grave que conduz à desaprovação das contas, afastando de conseguinte a aplicação dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. A ausência do trânsito, portanto, sem transitar na conta bancária respectiva de campanha, é falha que leva à desaprovação das contas. Quanto ao recolhimento do Tesouro Nacional dos recursos arrecadados, que, segundo a Procuradoria Regional Eleitoral, seriam de origem não identificada, destaca-se que o recolhimento é devido somente quando não identificado o doador, o que nos autos não se verifica, vez que os recursos que foram arrecadados em sua totalidade consistem em recursos próprios do recorrente, o que demonstra sua origem. Ante o exposto, em parte com o parecer ministerial, com fundamento apenas no artigo 68, inciso 3º da resolução, nega o provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutor Andrei?
Acompanho integralmente a relatora.
Doutora Raquel?
Com a relatora.
Doutora Elizabeth?
Com a relatora.
Doutor César?
Também acompanho.
Desembargador João Maria?
De acordo.
Em decisão unânime, a Corte rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, em parte com o parecer. Sétimo, recurso eleitoral número 381-26-2016, origem 27ª Zona Eleitoral Ivinhema, recorrente Ayrton Gonçalves Pinto, recorrida Justiça Pública Eleitoral, relatoria do juiz Andrei Menezes Lorenzeto. O parecer é pelo desprovimento. Consulta o ilustre procurador.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora presidente, refere-se à matéria posta em votação à prestação de contas de Ayrton Gonçalves Pinto, candidato não eleito ao cargo de vereador da cidade de Ivinhema nas eleições de 2016. Ele demonstra, nessa prestação de contas, as folhas 4 e 12, documentos relativos à cessão de veículos na campanha eleitoral, contudo, não fez menção nenhuma a gasto com combustível, alegando que a campanha foi majoritariamente feita com sola de sapato, portanto não teria grandes gastos de combustível, mas a verdade é que não trouxe nenhum dado. A falha, portanto, é grave e compromete a transparência e a confiabilidade das contas em comento, razão pela qual se impõe a manutenção da sua desaprovação como da sentença de primeira instância. E, ante o exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que desaprovou a prestação de contas de Ayrton Gonçalves Pinto, referente à campanha eleitoral de 2016. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutora Raquel?
Com relator.
Doutora Elizabeth?
Com relator.
Doutor César?
Também com relator.
Desembargador João Maria?
Qual é o valor desse...
Não tem valor nenhum.
Ah, não circulou dinheiro nenhum?
É, ele fala que gastou só a sola de sapato, mas ele tem a cessão do veículo.
Ah, não. A gente desaprova as coisas e vai voltar, o promotor ainda vai ter que instaurar processo para investigar a origem desse bem aí. Eu data vez, eu vou votar para aprovar com ressalvas essas contas aí.
É, e doutora Thelma?
Com o relator.
É, a corte, por maioria, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, com o parecer vencido o quarto vogal, que dava parcial provimento, ou provimento total, né, desembargador? Provimento total.
É para aprovar com ressalvas.
Tá. Que dava provimento ao recurso. Oitavo, recurso eleitoral 335-16-2016, 34ª Zona Eleitoral, Bandeirantes, recorrente José Márcio dos Santos, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do doutor Andrei Menezes Lorenzeto. Eu consulto o Luiz Procurador sobre o parecer.
Ratifico, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
A matéria passa em apreciação, agora em sede recursal, refere-se à prestação de contas de José Márcio dos Santos, candidato eleito suplente ao cargo de vereador na cidade de Bandeirantes nas eleições de 2016. Preliminarmente, cumpre analisar a questão dos documentos juntados com este recurso às folhas 118 e 150. Os precedentes do TSE e do TRE são no sentido de não serem conhecidos os documentos juntados somente quando da interposição de recurso, quando foi oportunizado para a produção de provas em primeiro grau. Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se que as contas do recorrente tramitaram pelo sistema simplificado previsto no artigo 28, parágrafo 9 da Lei 9.504/97. Desta feita, o rito a ser seguido pelo juízo de primeiro grau deveria observar os procedimentos trazidos na resolução 23.463 de 2015 do TSE, que dispõe, como eu trago aqui no meu voto, os artigos 57, 59, 61 e 62, acerca da prestação de contas simplificadas. Assim, o relatório preliminar emitido pelo órgão técnico da análise das justiças especializadas foi 33/36, apontando indício de irregularidade consistente no recebimento de recurso de origem não identificada, o candidato foi intimado a esclarecer tal questão por força do artigo 59, parágrafo 3º da resolução TSE, número 23.463/2015. A despeito disso, permaneceu inerte, então foi aberta a vista dos autos ao Ministério Público, que opinou pela desaprovação das contas. Sobre esta questão, o TRE, em voto da doutora Elizabeth Anach, entende que, ainda que a irregularidade em questão já tenha sido objeto de relatório preliminar, verifico que a norma de regência preceitua a conversão do rito simplificado para o rito ordinário quando o Ministério Público Eleitoral não opina pela aprovação das contas, oportunizando-se ao prestador que retifique suas contas apresentadas e apresente todos os formulários e documentos previstos no artigo 48 da resolução de regência, incluindo a justificações pertinentes e outros elementos que comprovem a movimentação financeira realizada na campanha eleitoral. Desse modo, em homenagem aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e da primazia da resolução do mérito, a situação sobre análise detém excepcionalidade que justifica o conhecimento dos documentos de folha 118, 150 em sede recursal, tornando prescindível a anulação da sentença e retorno do feito origem para tal diligência probatória, já que possível a cognição exauriente do feito no estado em que se encontra. Junto aqui alguns acórdãos nesse sentido. Por tais razões, excepcionalmente, reconheço os documentos de folha 118 e 150 anexados aos autos juntamente com o recurso. Eu acho pertinente, talvez, colher a opinião dos demais sobre o conhecimento desses documentos.
Estão todos de acordo? Pode prosseguir.
Obrigado. Conforme relatado, o candidato teve a sua prestação de contas julgada desaprovada pelo juiz de primeiro grau ao fundamento de que recebera recurso de origem não identificada. O parecer técnico conclusivo de folhas 44 e 47 aponta irregularidade nos seguintes termos. 1.1. Os recursos próprios aplicados em campanha de 1.350 superam o valor do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. 1.2. Há recursos de origem não identificada recebidos diretamente no montante de R$ 250. 1.3. Foram detectadas divergências entre os dados dos doadores constantes na prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, evidenciando indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros doadores da campanha eleitoral. 1.4. Foram declaradas doações diretas recebidas de outros prestadores de contas, mas não registradas pelos doadores em sua prestação de contas à Justiça Eleitoral. E 1.5. Mediante a integração de modos da análise SPCE e da base de dados CAGED, foi identificado recebimento direto de doação efetuados por pessoa física desempregada há mais de 60 dias no CAGED. Com relação ao item 1.1, o recorrente afirma e comprova que possui capacidade financeira para a doação, juntando os autos extratos bancários dos últimos 3 meses anteriores à eleição, bem como cópia do contra-cheque de servidor público estadual. Desta forma, como comprovou que possui capacidade financeira para realizar tal doação, sendo possível aferir a origem do recurso, entendo que a irregularidade está sanada. Com relação aos itens 1.2 e 1.3, o recorrente esclarece que a doação do valor de R$ 100,00 que aparece em nome de eleição 2016, Antônio Furtado, prefeito, na verdade se trata de doação estimável de Patrícia Félix Barbosa de prestação de serviço contábil, oportunamente lançada na prestação de contas final do doador e do receptor, comprovando a legalidade do ato. Já o valor de R$ 150 refere-se à doação efetuada pelo candidato da coligação majoritária Antônio Fortunato, utilizado para a produção de jingles, vinhetas e slogans. Tais irregularidades não existem, visto que tanto os doadores originais quanto os candidatos receptores estão identificados nos recibos eleitorais constantes dos autos. A irregularidade presente no item 1.4, como bem ponderou o parecer ministerial, trata-se de vício formal, haja vista que as doações provieram do candidato a prefeito Antônio Furtado, tendo havido apenas um lançamento errado no SPCE. Por fim, quanto à suposta irregularidade levantada no item 1.5, atinente à identificação do doador cuja renda é incompatível com o valor doado, bem como sua inscrição no CAGED, também não persiste a falha, eis que, conforme a justificativa apresentada pelo recorrente, a referida senhora, Ivanir Breuning, é produtora rural no município de Bandeirantes, e conforme consta de sua última declaração de imposto de renda prestada, a mesma possui fonte lista de recursos e plena capacidade econômica financeira para efetuar a doação de campanha do candidato recorrente. Tudo conforme pode demonstrar por intermédio da última declaração de imposto de renda do exercício 2016, ano 2015, que foram juntados aos autos do processo. Ante o exposto, contrariando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando a decisão de primeiro grau, aprovar a prestação de contas de José Márcio dos Santos referente à campanha eleitoral 2016. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutora Raquel? Doutora Elizabeth?
Também de acordo.
Doutor César?
Eu sou de acordo.
Desembargador João Maria?
De acordo.
E doutora Tel?
Acompanho.
Em decisão unânime, a Corte conheceu dos documentos juntados em sede recursal e deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator contra o parecer. Número 9 da pauta, prestação de contas número 227-89-2016, Campo Grande, prestador órgão de direção regional do Partido Social Liberal, relatoria do juiz César Luiz Mioso. O parecer é pela intimação do órgão de direção nacional. Consulta o ilustre procurador.
Mantém, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutor César.
Trata-se aqui de informação de ausência de prestação de contas pelo órgão regional do PSL, referente relativamente à arrecadação e aplicação dos recursos financeiros destinados à campanha eleitoral no pleito de 2016. Então, em que pese a manifestação da douta Procuradoria na intimação do órgão nacional, essa se afigura desnecessária. A resolução 23463, que disciplina as prestações de contas para o pleito 2016, não prevê a intimação do órgão imediatamente superior em caso de omissão. Essa medida é cabível apenas para as prestações de contas referentes aos exercícios financeiros, o que não constitui o caso dos autos. No mais, a vigência da comissão provisória do órgão regional do partido constitui questão interna corporis, cuja resolução caberia às próprias instâncias partidárias. Destarte, então, tem por desnecessário o envio dos autos ao órgão nacional do partido prestador, sendo certo que ainda não cabe qualquer providência por parte dessa especializada, objetivando a regularização da vigência da comissão provisória do PSL. De resto aqui, senhores, não foram prestadas as contas de campanha do pleito eleitoral de 2016, embora o partido parece que não tenha participado. Então, de acordo com os precedentes e a previsão legal, eu estou votando como não prestadas as contas e com as consequências decorrentes aí da legislação de regência. É o voto, senhor presidente.
Desembargador João Maria.
Eu acompanho.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
Acompanho, relator.
Doutora Raquel.
Acompanho.
E doutora Elizabeth.
De acordo.
Em decisão unânime, a corte julgou como não prestadas as contas nos termos do voto do relator. Décimo, prestação de contas 23651-2016, Campo Grande. O prestador é o órgão de direção regional do Partido Humanista da Solidariedade, relatoria do juiz César Luiz Mioso, consulto-lhe os procuradores sobre o parecer.
Mantenho, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutor.
Então, o caso também é parecido, é relativo à prestação de contas de campanha do pleito eleitoral 2016. Aqui o partido ele prestou as contas e a procuradoria se insurge pela ausência do extrato bancário referente ao mês de agosto. Entretanto, esse extrato está nos autos, as folhas 15. Então, eu estou aqui contra o parecer, julgando aprovadas as contas.
Como voto? Desembargador João Maria. Doutora Thelma. Doutor Andrei.
Acompanho, relator.
Doutora Raquel.
De acordo.
E doutora Elizabeth.
De acordo.
A corte, em decisão unânime, julgou aprovadas as contas nos termos do voto do relator contra o parecer. 11º, prestação de contas número 240-88-2016, origem Campo Grande, prestador órgão de direção regional do Partido da Mulher Brasileira, relatoria do juiz César Mioso. Consulto-lhe os procuradores sobre o parecer.
Confirmo, senhora presidente.
Vossa Excelência tem a palavra, doutor César.
Bom, nesse caso também, senhora presidente, é relativa à prestação de contas do órgão regional relativa às eleições de 2016. Nesse caso, não houve prestação nenhuma, parecer é como não prestadas, e nesse sentido é que eu estou votando.
Estão todos de acordo? Em decisão unânime, a corte julgou como não prestadas as contas nos termos do voto do relator com o parecer. Agora, matéria administrativa. Nós temos uma requisição e uma renovação. Primeira, número 8742-11-2017. Nona, Zona Eleitoral, Três Lagoas, e o 289-5172-2017, 43ª Zona Eleitoral de Dourados. Os pareceres são pelo deferimento, e nesse sentido eu estou votando. Estão todos de acordo? Alguma objeção? Decisão. Em decisão unânime, esse Tribunal Regional autorizou o juiz da 9ª Zona Eleitoral de Três Lagoas a providenciar a requisição do servidor mencionado nos termos do voto da relatora. Em decisão unânime, autorizou o juiz da 43ª providenciar a renovação da requisição da servidora nos termos do voto da relatora. E agora nós temos uma resolução que foi encaminhada por e-mail a todos os membros desta corte, que é para a criação de posto de atendimento em caráter permanente em municípios dessa circunscrição eleitoral e também da outras providências, isso no sentido de possibilitar que em regiões ribeirinhas e outras que não contam com zona eleitoral e são de difícil acesso, o tribunal possa instalar postos de atendimento. Então, por essa razão, nós estamos sugerindo, através dessa minuta, que haja uma diminuição do eleitorado para que seja possível a instalação desses postos de atendimento. Alguma objeção?
Tribunal, por essa iniciativa. Quando nós fizemos a expedição da cidadania, é uma ação conjunta da Justiça Estadual, Justiça Federal e do Ministério Público, várias instituições, são 40 instituições. Eu estive lá na Barra do São Lourenço e aquela comunidade, uma das reivindicações era essa, de que tivesse esse posto avançado para eles votarem, porque eles falavam assim, ah, doutor, a gente não é, nós não somos cidadãos, porque é muito caro para descer o rio, o combustível lá é muito caro. Então, acho que foi uma medida de autossensibilidade que merece realmente ser parabenizado. Fico muito feliz por essa
doutora
medida.
Raquel, e além dessa dificuldade financeira, é até a dificuldade mesmo de deslocamento, né? Porque eu fiquei sabendo que tem regiões que leva 4 horas para aí, 4 horas para ir, depois ficar em fila, votar, e 4 horas para voltar. Então, são populações normalmente muito carentes, né? E que a gente precisa estar mais próximo, mais atento, né? Então, em decisão unânime, o tribunal aprovou a resolução número... Cadê? Já levaram essa resolução. Número 609. Nada mais, né? Nada mais havendo, agradeço a presença de todos. Desejo.